Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida.
Abrir a sua Bíblia, aí no livro de 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7, 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Diz o seguinte: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite sobre todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam às vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, de todo o nosso coração pela tua palavra, Senhor. Como é bom nós lermos a tua palavra, saber que é o Senhor falando conosco. Como é bom saber que o Senhor se importa com as nossas vidas. Como é bom saber que o Senhor nos deixou ensinamentos para nós vivermos melhor nessa terra, para nós termos uma qualidade de vida melhor, para nós entendermos como o Senhor pensa, ó Deus, a respeito do ser humano. E nós somos gratos por isso, Pai. Ó Deus, dai-nos agora entendimento da tua palavra, dá inteligência e sabedoria ao teu povo para aplicar essa palavra. Me dá graça, Senhor, me dá unção para que eu possa transmitir também a tua palavra, Senhor, da forma que tu queres, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, todo espírito de confusão no nosso meio, aqui nesse templo, ó Pai, e também nos lugares, casas, lares, escritórios, que neste momento, Senhor, passam a nos ouvir também e ouvir a tua voz, ó Pai. Te peço isso, na certeza que o Senhor é um Deus que fala e cumpre as tuas promessas sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar. Nós vemos aqui, nesse início do capítulo 4 que nós lemos, é uma história de um grande problema. Uma mulher que ficou viúva, situação muito difícil, sem nenhum dinheiro, o texto nos mostra isso claramente, com dívidas, além de não ter dinheiro, com dívidas, ao ponto que ela teve que, eles queriam pegar os dois filhos que restavam dela. A palavra de Deus não nos diz a idade desses meninos, mas eram os filhos dela, não importa a idade, para ser escravos. Olha que situação dramática. Mulher viúva, pobre, endividada, e que ia perder sua família. Então, uma situação dramática. E nós vemos aqui que Deus não deixou esse texto escrito, não instruiu os homens inspirados pelo Espírito Santo para deixar esse texto escrito apenas para a gente conhecer uma história dramática que acabou bem. Não, não é isso só. Esse texto, ele já me trouxe tantos ensinamentos, e ao meditar nesse texto, o meu coração se encheu de ensinamentos que são preciosos e que precisamos ter entendimento deles. E além disso, não só entender, mas aplicar esses textos para a nossa vida. Então, talvez você tenha entrado neste lugar ou nos ouve online com algum problema, ou do tamanho desse problema, ou às vezes até maior do que o problema dessa viúva, ou talvez um problema menor. Mas não importa, importa que você também estava vivendo, às vezes, algum problema. Talvez você nem esteja vivendo nenhum problema. Talvez você não se lembre neste momento, mas certamente um dia você vai passar por problemas, como todos nós passamos por problemas nessa vida. E temos que ter a palavra de Deus para ser a luz, para ser o caminho, para ser a direção na nossa vida. É isso que nós temos que entender. E eu queria trazer alguns ensinamentos que são muito preciosos para nós termos na nossa mente e entendermos o modo que Deus pode agir na nossa vida. E eu queria falar sobre isso nesta noite com vocês, e espero que vocês possam sair abençoados, renovados, cheios de fé, porque só de ler esse texto, a gente já se enche de fé. Por isso, o tema dessa mensagem, eu coloquei: qual o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Então, eu queria que você começasse a refletir junto comigo nesse texto, pensando: qual que é o tamanho da minha fé? Será que é uma fé robusta? Ou será que é uma fé enfraquecida? Ou será que nem tem fé? Talvez você tenha entrado aqui falando: Deus não está me atendendo, eu não estou acreditando mais, como muitas vezes a gente vê pessoas falando. Então vamos ver alguns pontos aqui que nos ensinam coisas preciosas. A primeira, na dificuldade, nós temos que ir ao local certo. Essa mulher entendeu isso, olha o versículo 1. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. O problema estava ali, como nós também temos os nossos problemas. Onde que nós temos que ir? Qual que é o lugar certo? O lugar certo é a presença de Deus. O local certo é nós chegarmos diante de Deus, para nós falarmos com o nosso Deus, orarmos, colocarmos a nossa situação diante de Deus de forma clara, como essa mulher colocou: olha, eu sou serva de Deus, eu sou esposa do profeta que era teu servo, que era um servo de Deus, como o Senhor sabia disso. Ela vem expondo o seu problema, mostrando que crente também vive problema. Esse profeta era um homem de Deus, como ela mesma diz, era servo de Eliseu, andava com Eliseu, era da escola de profetas de Eliseu, mas mesmo assim, vivendo problemas. Morreu e deixou a sua esposa com problemas, seus filhos com problemas. Então, nesses momentos, não adianta desesperar, não adianta espernear, não adianta ir nos locais errados, não adianta ir nas pessoas erradas. Tem que ir no local certo, que é a presença de Deus. Eliseu aqui era o representante, era o profeta de Deus. Ele representa Deus aqui. Então nós, hoje, nós temos livre acesso para chegarmos diante de Deus. Que bênção que você está aqui trazendo sua necessidade, fazendo uma corrente de oração, para entregar diante de Deus o seu problema. Se você me entregar o seu problema na minha mão, talvez eu não possa resolver. Se for uma coisa pequena, talvez até possa, mas a maior parte dos problemas eu não consigo resolver, mas eu conheço alguém que resolve todos os problemas, que é onde nós temos que ir, que é Jesus Cristo. Ele é que nos dá livre acesso à presença de Deus para nós levarmos os nossos problemas. Então, uma bênção, nós podemos estar na casa de Deus para nós entregarmos a Deus. Entenda isso. É a Deus. É Jesus que pode transformar. É no nome de Jesus Cristo que as situações, por mais trágicas, por mais dramáticas que elas sejam, como era o caso dessa mulher viúva, sejam resolvidos. É Jesus que pode. Sem Ele, Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos nada. Ele nos ordena que nós oremos pelas pessoas, mas quem faz o milagre, o lugar certo, é a presença de Deus. É na presença de Jesus. Então, o primeiro ensinamento que nós, com certeza, nós temos na nossa vida, não deposite a sua fé nos homens, deposite a sua fé em Deus, em Jesus. Ele é a solução para os nossos problemas. Segundo aspecto que nós vemos aqui, segundo ensinamento, né, que Deus nos deixa aqui, que a nossa vitória começa com pequenas coisas. A nossa vitória começa com pequenas coisas. Olha o que diz o versículo 2, e Eliseu lhe disse, que hei eu de fazer? Declara-me que o que tens em casa, e ela disse, tua serva não tem nada, só tem uma botija de azeite. Ela, e muitas vezes nós chegamos dessa forma diante das situações dramáticas, trágicas, que nós temos necessidade, eu não tenho nada. Mas Deus usa as pequenas coisas. Deus usa, às vezes, o nosso talento. Deus usa uma pequena oportunidade que você tem e você não está observando essa pequena oportunidade. É um começo. Ninguém que chegou lá na frente, chegou de uma vez, começou pequeno. A gente começa estudando lá na escola e muitas vezes não valorizamos ali, né, o nosso jardim de infância, nosso estudo primário, secundário. Depois vem a universidade, vem as oportunidades. Nós temos que entender que as pequenas coisas é que Deus vai abençoar. O que é que você tem nas suas mãos? Qual é o seu talento? O que Deus tem colocado nas suas mãos? Deus vai usar. Tinha um menino no meio da multidão. Jesus Cristo olha para a multidão. Cadê? Tem jeito de dar pão para esse povo? Os discípulos falam com ele. Como? Como alimentar a multidão no meio do deserto? E chega um menino. Ah, não, eu tenho 2 pães aqui, 5 peixinhos. E Jesus Cristo multiplica os pães e os peixes. Era uma pequena coisa. Era uma pequena coisa. Quando Deus foi usar Moisés, o que você tem na sua mão? Uma vara. Eu só tenho uma vara. Pois é, vou usar essa vara. Com aquela vara se transformou numa serpente. Com aquela vara ele levantou o seu cajado e o mar vermelho se abriu. Pequenas coisas que Deus vai usar na nossa vida. Então olhe, não fica de forma nenhuma sem fé. Olhe as pequenas coisas. Essa mulher estava desesperada. Eliseu falou, olha para a sua casa primeiro. O que você tem? Olha para a sua vida. O que você tem? O que você tem para oferecer? E ela fala, não tem nada. De repente ela pensa, só tem uma botija de azeite. Mas o que vai valer isso? Aí Deus mostra para aquela mulher e mostra para a gente que Ele pode usar a nossa vida, as pequenas coisas que nós oferecemos no seu altar. Quantas vezes nós deixamos de oferecer O dízimo é a prova disso. Tem gente que fala assim, ah, mas o meu dízimo é tão pouco, eu ganho tão pouco. Pequenas coisas. Deus está testando a sua fé. Quando você começa a experimentar a bênção, Deus vai abrindo portas, Deus vai fazendo coisas novas. Nós não entendemos o que Deus quer. Não, mas eu não tenho nada. Tem. Seja fiel. Olha seus talentos, Deus, os talentos que Deus te deu, e certamente Deus vai fazer o milagre de uma forma assustadora, porque Deus, Ele é fiel à sua palavra e às suas promessas, né? Muitas vezes nós olhamos para que nós não temos e esquecemos de olhar para aquilo que nós temos. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho esse talento, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho esse imóvel. Esquecemos do que nós, Deus já nos deu. Então, vamos observar o que você tem na sua casa, o que você tem na sua vida que você pode oferecer a Deus. Quando você começa e entende esse processo de quanto mais eu dou do meu talento, mais Deus vai me dar talentos. Quanto mais eu dou das minhas finanças, mais Deus vai usar as minhas finanças. Quanto mais eu me deixo ser usado por Deus, mais Ele vai me usar. Porque é o processo de Deus de usar as pequenas coisas que nós oferecemos para que elas se tornem grandes coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro aspecto que nós vimos aqui, terceiro ensinamento: sem disposição não tem vitória. Olha o que diz o versículo 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Não poucos. O que Deus fala com ela, com aquela mulher? Olha, Eliseu está dizendo para ela: você vai atrás dos seus vizinhos todos, vai você e seus filhos, e pede todas as vasilhas emprestadas. Certamente eles carregaram tantas vasilhas, mas talvez poderiam ter carregado ainda mais. Mas a disposição de sair, de obedecer, de ir para frente, de não desanimar, fez com que eles fossem abençoados. E nós não entendemos muitas vezes, achamos que Deus vai fazer tudo. Não. Deus não vai fazer tudo. Deus falou com Josué quando ele ia entrar para conquistar a terra prometida: esforça-te. Sem esforço, sem trabalho, sem disposição, sem estudar, sem fazer as coisas bem feitas, nós não vamos ter milagres. Os milagres acontecem quando nós fazemos a nossa parte. Era fácil conquistar a terra prometida? De forma nenhuma. Era um exército mal treinado contra cidades fortificadas, contra gigantes. Mas a disposição, o esforço, é que fez toda a diferença. E Josué conquistou a terra prometida. O esforço dessa mulher, o esforço dos seus filhos, de ir atrás das vasilhas vazias. Pensa bem, batendo de casa em casa. Será que eles vão achar que a gente é doido? Mas tem hora que Deus dá umas ordens para a gente. Deus fala umas coisas e a gente fica pensando: meu Deus, será que eu tenho que fazer isso? Apenas obedeça. Se você ouvir a voz de Deus falando com você, obedeça. Porque o evangelho, ele mesmo, o apóstolo Paulo, diz: é loucura. É loucura, porque não há lógica. É fé. é obediência, é crer. Como crer que Deus existe? Muitas pessoas questionam, como é que Deus existe? Onde está Deus? Como? Nós cremos. Assim como eu creio que existe, essa lâmpada está acesa porque tem energia nela. Você está vendo a energia? Não, mas a luz, a lâmpada só acende porque tem eletricidade. E você não vê a eletricidade. E nossa, da mesma forma, como que esse mundo tão bem governado, com essa natureza, com um corpo humano tão perfeito, tudo funciona de forma harmoniosa. Se faltar um pedaço, há dificuldade. Se algo não estiver funcionando bem, há dificuldade. Quem criou tudo isso? Foi Deus, Criador de todas as coisas. Então, esforça-te. Pessoas desanimadas não vão ver o milagre de Deus. Se aquela mulher tivesse ficado parada, ela ia ver alguma vasilha se encher de azeite? Não. Mas ela foi. Ela correu atrás. Quem não corre atrás, quem não se esforça, não vai ver milagre. É fácil vir toda quarta-feira, fazer corrente de oração, sair de casa, é esforço. Por que que os milagres vão acontecer? Porque você está se esforçando. Os milagres acontecem quando nós nos esforçamos, quando nós temos tempo para oração. É fácil tirar o tempo para oração? Não, de forma nenhuma. Talvez fosse melhor ficar sentado em frente a uma televisão ou pegar um celular, mas é esforço, o milagre vai acontecendo. Jejum é fácil? Não. Mas quem se esforça vai vendo os milagres de Deus acontecendo. Então, esforça-te. Sem disposição, não há vitória. Se você já entrou na batalha desanimado, você certamente não vai ver o milagre que Deus tem para fazer na sua vida. Quarto ensinamento: a sua bênção será do tamanho da sua fé. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado: a sua bênção vai ser do tamanho da sua fé. Queria que você gravasse isso. A sua bênção vai ser do tamanho da sua fé. Olha o que diz o versículo 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O azeite parou. A fé deles foi para pegar 100 vasilhas de azeite. Se eles tivessem pegado 150, o que que ia acontecer? O azeite não ia parar, ia encher as vasilhas. Deus já tinha falado através de Eliseu: ó, vai, pega as vasilhas, não poucas. Se você pensar pequeno, o que que vai acontecer? O azeite vai parar. Se você não tiver fé suficiente para acreditar que o milagre vai acontecer, o que que vai acontecer? O azeite vai parar. Sabe por quê? Porque Deus, ele não desperdiça o milagre. Ele não vai derramar o azeite no chão. Deus não é um Deus que desperdiça. Nós somos os vasos de Deus. Nós somos vasos de Deus. E Deus quer derramar do seu azeite sobre as nossas vidas. Ele quer derramar com abastança. Mas quantas vezes eu impeço, porque a minha fé é tão pequena, de crer que ele vai fazer o milagre de uma forma maravilhosa na minha vida? O azeite só para porque eu não tive fé. O azeite só para porque eu não corri mais atrás das vasilhas vazias. Eu não acreditei que ia encher tanto, porque estava na cara quando Eliseu faz a pergunta: o que você tem? Só uma botija de azeite. Pois é, então você vai pegar as vasilhas vazias de todos os vizinhos e Deus vai fazer um milagre. Eles foram, mas a fé deles teve um limite. Quem limita o poder de Deus somos nós. Porque o azeite de Deus, ele tem para todo mundo, ele não tem filhos prediletos, ele tem para todo mundo e não tem limite. O azeite de Deus tem para todo mundo e não tem limites. Então, se nós crermos, se nós acreditarmos, se nós tivermos fé que a nossa família será salva, toda salva, se nós acreditarmos que a nossa enfermidade, por mais difícil que seja, vai ser curada, se nós acreditarmos que o nosso problema financeiro será resolvido e Deus vai fazer algo mais precioso do que nós imaginamos, vai acontecer. A fé depende da gente, porque o poder de Deus é ilimitado. É isso que Deus está ensinando aqui. O azeite só vai parar quando a sua fé limitar o azeite de parar. Quem limitou foi a viúva e os filhos. Então, tamanho da nossa fé. Qual é o tamanho da nossa fé? A bênção de Deus será do tamanho da nossa fé. Creia nisso. Muita gente fala: não, se Deus fizer só isso, isso está bom demais. Não. Queira mais dos milagres de Deus. Queira mais das bênçãos de Deus. É claro que Deus, ele que determina, ele que faz, mas queira mais. Corra, não desanima. Corre atrás das vasilhas. Não vai parar. Eu vou correr e Deus vai abençoar. E para nós terminarmos o quinto ensinamento: a bênção de Deus é sempre maior do que nós pensamos. A bênção de Deus é sempre maior do que nós pensamos. Olha o versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. O que que ela fez? Ela queria apenas uma coisa de Eliseu: que a dívida fosse paga. Por quê? Seus filhos iam ser levados como escravo. Certamente ela falou: Eliseu, ele era filho do profeta, os meninos são filhos do profeta, o profeta era teu servo, ajuda a gente nessa questão, será que não tem dinheiro aí para a gente pagar essa dívida? Ela só queria pagar a dívida dela. Só que, apesar da fé ser limitada, a bênção de Deus foi maior. O que que ela fez? Ela vendeu, que chegou diante de Eliseu, Eliseu falou assim: vai, vende o azeite, paga a dívida e viva do resto, porque ainda sobrou. A palavra de Deus nos diz que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Deus sempre, ele nos surpreende. Deus sempre, quando nós temos fé, apesar do limite da nossa fé estar, é de cada um de nós, ele sempre traz uma surpresa boa. Ele sempre faz algo acima do que nós pedimos ou pensamos. E Deus te trouxe aqui nesse lugar, e você que nos ouve também, para que você parasse para pensar que Ele quer fazer muito mais do que você pensa. Porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, e os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são sempre melhores. Deus sempre faz além. Deus sempre tem um presente, Deus sempre tem uma surpresa, Deus sempre vai fazer algo especial na nossa vida. Foi o que fez na vida dessa viúva, e é um ensinamento que Deus deixou aqui, nesse texto escrito. Ele deixou muito claro que, apesar do limite da nossa fé, que Ele tem poder para fazer muito mais, que o azeite não precisava parar, assim mesmo Ele fez além do que ela pediu. Ela queria pagar a dívida, e Ele fez com tamanho que ela poderia viver com o resto. Não ia passar mais nenhuma necessidade na sua vida. Eu fico imaginando a quantidade de azeite que é. Porque Eliseu fala, vivei do resto. Vocês vão viver do resto. Era muito azeite. Pagou dívida e sobrou. O que Deus quer fazer na sua vida é para sobrar. É para ter abastança. Nós vimos a palavra de Deus sempre falando isso. Na nossa fidelidade, nós vamos ter a vitória, a bênção, a abastança. Porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus não conhece limites nos seus milagres. E Deus quer operar na sua vida em nome de Jesus. Entregue, creia que o azeite vai ser derramado sobre a sua vida no nome de Jesus. O azeite representa a bênção, a vitória que Deus tem para a sua vida. Então, qual o tamanho da sua fé? O que que você veio receber aqui de Deus? O que que você tem pedido para Deus? Será que você tem limitado o poder de Deus com a sua oração? Porque às vezes a gente limita o poder de Deus. Paga a dívida. Não. Deus paga a dívida, abre outra porta, faz um milagre. Por isso que eu gosto, todo final do ano, a gente fazer projetando, igual nós fizemos no final do ano, projetando 2024 com jejum e oração. Porque ali você tem a oportunidade de sonhar, de colocar diante de Deus. E quantas vezes a gente chega no final do ano ou no outro ano, você está lendo aquilo ali, você fala, meu Deus, sobrou. O Senhor me surpreendeu. Fé. Fé. Você pare para pensar sobre isso em nome de Jesus. Eu queria orar com você, queria que você ficasse em pé neste momento. Feche seus olhos e pare para pensar agora. Qual o tamanho da sua fé? Deus está aqui nesse lugar. Você veio no lugar certo, né? Não tenho dúvida disso. A nossa vitória começa com pequenas coisas. É você colocar diante de Deus. Fala, Deus, está aqui a minha situação. Está aqui meu talento. Me ajuda. Me ajuda a enxergar. Não tenho dúvida disso. Você saiu da sua casa, disposição. Mas não pode parar, não pode desanimar, não pode chegar. Ah, não recebi essa semana, a vitória não veio. No primeiro dia da corrente, do segundo dia, do terceiro dia. Não, não vou desanimar. De forma nenhuma. Tenha fé. O azeite de Deus é para todos. Olha para a pessoa, pô, Deus abençoa aquela pessoa e não me abençoa. Tenha fé que Deus quer fazer mais do que você está pedindo ou pensando, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, de ter a tua palavra, de ter os teus ensinamentos. Ó Pai, está aqui o teu povo, ó Pai, que se chama pelo teu nome. Nós chegamos na tua presença e sabemos que a tua presença é abençoadora. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem sempre uma boa ideia para a gente. O Senhor, Senhor, nos instrui através da tua palavra. E a tua palavra, Senhor, é abençoadora. E nós acreditamos, Senhor, que é pelo ouvir e ouvir a tua palavra que nós nos enchemos de fé. Senhor, e através da nossa fé, é que nós obtemos as nossas vitórias. Sabemos que passamos por tribulações como essa viúva, mas sabemos que o Senhor tem a solução. Sabemos que o Senhor pode interferir na nossa vida. Sabemos que o Senhor pode multiplicar a nossa sementeira. Sabemos que o Senhor pode curar as nossas enfermidades. Sabemos que o Senhor pode transformar as situações. Sabemos que o Senhor pode encontrar aqueles que nós temos orado para que sejam salvos. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos que o milagre será maior do que nós imaginamos. Senhor, e nós vamos viver do resto, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais para enxergar a bênção e a vitória que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esperamos que a mensagem ouvida tenha falado ao seu coração, e que você e sua família sejam abençoados pelo Senhor Jesus.